Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
Qual é o papel da fisioterapia no tratamento e na recuperação de pacientes infectados pelo coronavírus? A formação, doutora Daniela, é pela PUC do Paraná, em fisioterapia, residência em fisioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, especialista em fisioterapia respiratória pela Universidade Tuiuti do Paraná e formação em reeducação postural global. Doutora Sumaia, a formação pela UBRA, fez estágio no Hospital Conceição em fisioterapia cardiorrespiratória e neonatal, no Hospital Independência da UBRA em ortopedia e traumatologia e neurologia no Hospital Conceição, pediatra e adulto. O endereço da Pronto Físio, o atendimento é na Rua 15 de Novembro, 426, no Térreo, no centro aqui da cidade de Vacaria, e o telefone é o 3232-2725. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui.
Então, hoje nós estamos atendendo vários pacientes que temos procurado na clínica. Então, o tema é pós-Covid, porque a Covid ela tem deixado muitas sequelas, né? Fraqueza muscular, tem pacientes que chegam para nós com dificuldades para caminhar, para deambular, né? Uma debilidade global, atrofia da musculatura. Então, o nosso papel hoje, né, em especial da clínica Pronto Físio, é no atendimento do paciente que vem para nós com essas sequelas, né? Paciente que foi internado, ou paciente que até não chegou a ser internado, nem entubado, mas que esteve em casa, que teve toda essa debilidade, toda essa fragilidade, né, de todo o sistema muscular, de todo o organismo, e que hoje precisa de um suporte, precisa do nosso apoio para fazer essa reabilitação, para a gente poder trabalhar com ele, para devolver ele de novo às atividades diárias da vida, devolver ele ao trabalho, né, sem essa sensação de cansaço que é muito frequente nos pacientes pós-Covid.
Certo. Antes, durante e depois, como a fisioterapia auxilia em quadros de Covid-19?
Então, assim, a gente pode dividir a doença, né, em aguda e em crônica. Nas infecções respiratórias agudas por Covid, começa nas internações, né? Muitos casos são necessários as internações, até com ventilação mecânica invasiva, ou até com uma ventilação mecânica não invasiva, ou com suporte de oxigênio. Nessa parte aí, o fisioterapeuta é super importante para o paciente ficar o menos possível numa UTI, depois o menos possível num leito de hospital, até porque os nossos hospitais estão cheios, né? E após, então, a alta hospitalar, vem essa parte crônica, essa fase crônica da doença, onde a Dani já relatou, como consequência, várias disfunções, né? Disfunções musculoesqueléticas, disfunções na capacidade ventilatória. Temos pacientes de todas as idades, né? Não são só pacientes idosos, pacientes jovens que não tinham nenhuma comorbidade e tiveram um agravamento da doença e, como consequência, muitos problemas, como a fadiga, o paciente não conseguia realizar as atividades de vida diária, como pentear o cabelo, tomar um banho sozinho, deambular sem auxílio. E isso tudo a fisioterapia vai ajudar a recuperar para eles voltarem a, então, realizar essas atividades de vida diária e, posteriormente, aos seus trabalhos, né?
Certo. Ainda sobre essa questão, o tempo da sessão de fisioterapia, como é relacionada à pessoa, o tempo de duração de uma sessão de fisioterapia?
Nós costumamos trabalhar com pelo menos uma hora e meia. Porque o que acontece? Né? O paciente ele chega E ele precisa de um trabalho na parte respiratória, a gente precisa melhorar toda essa dinâmica respiratória, toda essa parte de expansão, de complacência pulmonar, de trabalho de força muscular, porque às vezes a gente esquece que o paciente que esteve acamado, seja no hospital, né, ou em casa, ele acaba tendo toda uma fraqueza muscular. E nós costumamos pensar só nessa fraqueza de braços, de perna, mas a musculatura respiratória ela também sofre com isso. Então, ele chega para nós precisando de um trabalho respiratório, melhorar toda essa condição pulmonar. Ele precisa de um trabalho global de toda a musculatura, né, trabalho aeróbico também, né, o paciente tem que andar de bicicleta, ele tem que fazer vários exercícios, pular numa cama elástica, para estimular todo o sistema dele, seja cardiorrespiratório, seja muscular, ele precisa de estímulos para poder voltar à vida normal que ele tinha antes.
E só uma coisinha também, os pacientes que vêm, que a gente está vendo assim na clínica, eles vêm com uma perda de massa muscular, né,
muito grande.
São pacientes que perdem peso porque não têm apetite ou...
Estão deprimidos.
Isso, foram entubados e aí depois usavam sonda... para se alimentar. Então, são pacientes que perdem muito peso, muita massa muscular.
São fatores que agravam.
Muito. E que a gente precisa trabalhar essa parte motora também. Porque, às vezes, pensa em COVID, né? É a parte respiratória. Não. É a parte respiratória, é a parte motora, é o condicionamento físico que a gente tem que restaurar do paciente. Então, é bem complexo.
E também, alguns pacientes chegam com muitas dores, né? Dores... por todo o corpo, dores musculares, dores em algumas articulações. Então, tem algumas situações, em alguns momentos, que a gente, às vezes, tem até que abrir mão de algum outro, né, tratamento respiratório, de condicionamento, para poder dar um pouquinho de atenção àquela parte que está doendo, aquela região que está, né, com muita algia, e trabalhar para ele poder realizar melhor algumas atividades que seriam para nós bem corriqueiras do dia a dia.
E outra coisa, quando o paciente está hospitalizado, que ele fica geralmente em decúbito ventral, que seria de bruços, para melhorar a capacidade pulmonar, para melhorar a saturação de oxigênio desse paciente, ele fica também com problema postural, né? Até pela própria postura contínua no decúbito ventral. E ele vem pra gente com dores lombares, dores na cervical, a própria fibromialgia que eles adquirem pós-Covid. E isso tudo a gente trata lá na clínica.
Precisa ser corrigido. Na verdade, é uma síndrome pós-Covid que num primeiro momento parecia tão mais simples, só trabalhar a parte respiratória e estaria tudo bem. Na verdade, a gente está... Como é uma doença nova, né, para todos nós estamos descobrindo no nosso dia a dia, né, paciente por paciente, a complexidade que é tu tratar um paciente pós-Covid. E cada um tem as suas particularidades.
Exatamente.
Não existe uma receita de bolo que possa ser aplicado para todos eles.
Isso.
A gente precisa avaliar individualmente cada paciente.
Eu vou aproveitar o gancho e perguntar. Então, é importante saber o histórico do paciente.
Exatamente.
Acompanhar todos os processos que ele realizou.
Exatamente.
Antes de fazer a fisioterapia.
Exato,
fazer uma
avaliação. Não tem um protocolo. A gente não pega um protocolo de atendimento e diz, não, o paciente chega para a gente, né? Na clínica, é um paciente pós-Covid, e ele vai ter isso, isso, isso e isso. Não, são pacientes diferentes na idade, uns pacientes, inclusive, né, são pacientes que têm um histórico de academia, de fazer academia, uhum. São atletas, não atletas profissionais, óbvio, mas assim, caminhavam, não eram sedentários. E eles também tiveram perda de massa muscular, eles tiveram fraqueza muscular. Então, cada paciente tu tem que avaliar individualmente.
Certo. Então, a avaliação varia de cada paciente, acompanhado do histórico e da avaliação.
E de tudo, principalmente, assim, o que aconteceu durante esse período agudo, do Covid. É muito importante a gente saber também, né? Não é uma regra, mas em geral pacientes que são entubados, eles apresentam um pouquinho mais de dificuldade para algumas coisas, mas isso não é uma regra, então tem que ser avaliado e tem que ser estudado caso a caso.
Certo. Ao pessoal que está conosco nas redes sociais, nosso muito obrigado. Lembrando do tradicional sorteio do Unimed Alto da Serra, hoje uma necessária, e para participar do sorteio é a hashtag LiveUnimedAS, informar a cidade onde está nos acompanhando, também ter o nome completo e ficar até o final da live. Agradecer ao Daniel, que está nos assessorando hoje, a Lise Trentin. Lembrando das nossas próximas lives, o dia 2 de junho, com o Dr. Oswaldo Bortolom, médico operado na cidade de Vacaria, com especialização em pediatria, com o tema doenças respiratórias. E no dia 10 de junho, com o Dr. Marcos Honorato Santos, ortopedia e traumatologia, com o tema dores, relacionadas à ortopedia e à traumatologia. Voltando hoje com o tema fisioterapia, para você que está chegando agora nas redes sociais, está conosco através da tua Rádio Fátima, da tua Rádio Cacique, no Instagram e no Facebook, hoje o tema fisioterapia no pós-Covid. A pergunta: é possível fazer fisioterapia quando se respira com a ajuda de aparelhos?
Sim, é possível, né? Existem algumas técnicas que podem ser aplicadas, né? Mesmo com o paciente entubado, mesmo com o paciente sedado. Uma das coisas que nós nos preocupamos sempre com a higiene brônquica do paciente, né, uma aspiração, caso seja necessário. Existem algumas manobras que podem ser feitas no diafragma, que é um músculo muito importante na respiração. Então, estímulos em cima do diafragma podem ser feitos. Mobilização desse paciente, mobilizar articulações, tentar prevenir uma trombose, tentar prevenir a formação de escaras. Então, você tem ali um paciente que não pode ser visto só como um pulmão, né, que está infectado. Na verdade, tu tem que olhar o paciente como um todo, de uma forma bem global, e ver o que, que ele está precisando. E claro que existem algumas limitações. Se o paciente está deitado, né, em decúbito ventral, é um pouquinho mais difícil tu aplicar alguma manobra, é um pouquinho mais complicado. Mas existe sim, né, e acredito que todas as UTIs hoje têm fisioterapia e que atue bastante nessa área.
E é muito importante o papel dele, né, porque com o atendimento do fisioterapeuta, esse paciente, quanto menos precisar da ventilação mecânica, quanto menos ficar entubado, melhor. Ele vai ter menos, porque ele fica ali imóvel, né? Ele vai ter menos complicações.
Certo. E uma pergunta, se o paciente está sedado e não pode colaborar, é possível a realização?
Ele entra nessa mesma situação. É possível sim, né, dentro dessas condições.
Certo. Nos casos em que o paciente teve perda de massa muscular e que precisa reaprender a andar, como é a reabilitação e qual o tempo estimado para se obter a melhora?
Então, a reabilitação, né, o paciente recebendo alta, chegando para nós, já pegamos pacientes que chegaram com dificuldade para caminhar, para deambular, dificuldade inclusive para falar, né, com muito pouco fôlego, com dificuldades imensas, né, qualquer atividade que a gente realiza de forma bem corriqueira para eles era um esforço imenso. Então, é uma série de exercícios, né? Tu vai ter que pegar o paciente, avaliar, iniciar com alguns exercícios de reforço. Se inicia de uma forma bem lenta, bem gradativa.
Até para evitar o gasto energético, né? Eles não podem se cansar muito. Então, tem que começar muito gradativa a coisa. E os pacientes, realmente, como eles perdem a massa muscular, como eles perdem peso, eles diminuem muito a capacidade músculo-esquelética, né? Não só a capacidade pulmonar. Então, eles vêm com uma deambulação lenta, como se eles não tivessem condições de caminhar, não só física também, mas emocional.
Exatamente.
Né? É uma coisa, eles se sentem seguros, aí entra o emocional também no, na história.
Que como é tudo muito rápido, às vezes tem paciente que comenta conosco que estava bem, que uma semana perdeu tantos quilos, se sentiu muito enfraquecido, então eles vêm emocionalmente muito debilitados, né, inseguros, com uma sensação que eles não vão conseguir recuperar rapidamente aquilo que perderam. Às vezes entra ansiedade junto.
Até, né? A pergunta mais comum é: eu vou melhorar? Eu vou voltar à vida normal? Eu vou poder fazer o que eu fazia antes?
Exatamente.
Essa é uma grande dúvida dos pacientes que chegam até nós, principalmente pacientes com sequelas mais graves, né? Com hospitalizações maiores,
prolongadas.
E tudo isso tem que ser trabalhado, até o emocional do paciente, por isso a importância também da equipe multidisciplinar, né?
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
O acompanhamento fisioterapêutico, médico, com nutricionistas,
psicólogos,
às vezes até mesmo com psiquiatras, porque são consequências que ficam, são traumas que ficam bem complicadas, bem sérias.
Certo. Quando o paciente tem alta hospitalar e precisa continuar fazendo fisioterapia em casa, qual a orientação das fisioterapeutas para o paciente que teve alta do hospital e deve continuar fazendo a fisioterapia em casa?
Assim, a orientação que a gente dá é que o trabalho sempre seja feito por um fisioterapeuta.
Porque eles não fazem bem, eles não fazem direito, né? Os exercícios eles não sabem como efetuar de uma forma mais
eficaz.
E eles acabam não fazendo direito. Então tem que ter o acompanhamento, né? Nem que seja o fisioterapeuta ir até a casa, se ele não tem condições de vir, ou o paciente vir até a clínica para fazer esse tratamento.
E a realização de forma incorreta pode ser prejudicial?
Pode, né? Mas pode não ser eficiente. Então esse seria o maior problema. No momento que tu precisa reabilitar um paciente, que tu precisa melhorar ele, um exercício ineficiente vai arrastar, vai prolongar ainda mais esse tempo de convalescência que ele está tendo, de recuperação dele. Então acho que o maior prejuízo seria esse, né? Tu não acelerar uma melhora. Hoje se fala em tentar acelerar a melhora dos pacientes, né, seja em hospital para liberar leitos, seja em UTI, tentar o mais rápido possível, né, tornar viável a volta para casa do paciente. E funciona da mesma maneira, por mais que o paciente esteja em casa, mas tu tem que devolver ele, né, para a vida novamente,
para
o que ele fazia anteriormente.
E hoje, com esse aumento de hospitalizações, o paciente, ele sai, muitas vezes ele dá alta hospitalar, o médico dá alta hospitalar, mas ele não, longe de 100%, longe de 90% de recuperação. Ele atinge uma saturação X, não é a ideal, óbvio, até porque vai demorar para ele chegar a essa saturação ideal, que é de 97%, um exemplo, ele sai do hospital com uma saturação de 90, 91%. A gente vai ter que restabelecer isso depois. Não tem como segurar o paciente até ele atingir essa saturação ideal. Não tem como deixar ele lá, sendo que tem outros casos que estão precisando de leitos. E aí vem para nós, para a gente trabalhar essa parte mais crônica da doença.
Sem contar que a fisioterapia, para qualquer paciente, ela é um recurso interessante, né? Em geral, sendo bem trabalhada, não tem riscos, não é como você tomar um remédio que você teria um efeito colateral. A fisioterapia, ela é um tratamento, né, toda embasada fisiologicamente, mas que você consegue eliminar riscos de efeitos colaterais, de associação com alguma outra coisa. Então, ele é um trabalho interessante nesse momento, que vem ajudando muito. E até comentando em relação aos pacientes que recebem alta e estão em casa, essa semana até a gente acabou publicando o relato de uma paciente, assim, que para nós foi muito emocionante, e ela falou que ela recebeu alta hospitalar, né, um paciente que ficou 30 dias internada, paciente foi entubada, e ela achou que com 10 sessões ela estaria boa. E isso, não, no caso dela, não foi verdade. Então, é um paciente que ainda permanece conosco, mas que vem evoluindo. Esse é o mais importante.
É diário a evolução.
Exatamente.
Né? A recuperação, ela é lenta. É um vírus muito agressivo, que deixa muitas sequelas. E o paciente, lentamente, diariamente, por mínimo que seja a evolução, já é um ganho. E a gente precisa ter paciência, e o paciente também precisa ter calma. Enfim, seria o melhor ter a calma, ter a paciência, que a gente está fazendo melhor, e ele também vai possivelmente chegar perto da normalidade, que a gente também não sabe se algumas lesões vão ser para sempre, vão ser permanentes ou não. Mas a gente vai fazer o possível para que ele fique o melhor possível, né?
É, aproveitando o gancho da resposta, como lidar com as expectativas e os medos dos pacientes?
Então entra um pouquinho, né, no que a gente respondeu já, mas eu acho que o principal é o paciente entender que muito mais preocupado do que o tempo que ele vai permanecer conosco, o número de sessões, é ele prestar atenção nas evoluções que ele está tendo diariamente, como a Sumaya falou. É diário e é visível, é notável, mas é um processo de recuperação.
E um processo lento, não adianta a gente querer acelerar, até porque o paciente, cada paciente tem o seu tempo, né? E independe muitas vezes da idade, independe muitas vezes do histórico. Como a gente falou anteriormente, são pacientes cada caso é um caso, né? Não há regra. E eles, o que a gente percebe na clínica é essa coisa, é dia após dia esse ganho.
Eu vou aproveitar, a senhora está comentando, a pergunta da Eliane Matias, que chega através das redes sociais, está conosco nas redes sociais. Obrigado, Eliane, pela tua participação. Em média, quanto tempo de fisioterapia precisa num pós-Covid? Então, entra como a senhora estava comentando.
Não tem média. Cada caso é um caso. Mas, assim, o que a gente está vendo na clínica, né, Dani, são alguns meses.
Exatamente.
Alguns meses. Nós não temos paciente com uma semana, 10 dias, o paciente deu alta. Não, são pacientes que estão conosco já há alguns meses. Inclusive, tem um teste que eles estão fazendo, que é o teste dos 6 minutos. Tem pacientes que conseguem caminhar por 6 minutos após um ano de reabilitação. E outros com menos tempo. Quer falar mais alguma coisa?
Então, como vocês comentaram, né? Cada caso é um caso. E qual é a sensação de conseguir chegar a um resultado esperado pelo paciente?
Então, como ela havia perguntado, né, esse prazo, esse tempo, na verdade é a questão de você colocar foco. Então, nós precisamos reabilitar o paciente, né? É muito mais importante do que o tempo que vai levar, é o quanto esse paciente vai melhorar. Então, a partir do momento que esse paciente se sente melhor e que ele está recuperado, que ele se sente de volta para a vida, vem uma gratidão. Então, nesse momento, ele vai esquecer todo aquele tempo que ele perdeu, tudo que ele, né, tudo que ele sofreu, aquela primeira vez que ele andou numa bicicleta, que faltou o ar, que foi difícil, que ele deu duas pedaladas e achou que não ia conseguir. Então, esse momento é o momento da gratidão. Então, é tanto para ele quanto para nós, né? Tanto do paciente que se sente grato pelo nosso trabalho, por estar voltando à vida, como para nós, que é fruto do nosso trabalho, né? Que é o nosso bem maior ali dentro, né? da Pronto Físio. É você ver que o paciente realmente está recuperado. Então,
não é gratificante ver o paciente como ele chegou e como ele está. Porque até então a gente não tem nenhum paciente que a gente tenha dado alta, né? Eles estão nessa fase de recuperação.
Teve um paciente, eu acho, que já recebeu alta. Mas foi um pouquinho mais leve.
Tá. É que eu não me recordo desse. Mas, enfim, e são pacientes que a gente vê dia após dia a evolução dele, como ele chegou e como... O paciente chegou mal caminhando. A gente tem casos lá do paciente que chegou com auxílio de terceiros, com alguém ajudando a caminhar, a entrar na clínica, muito ofegante, mal conseguindo conversar, a voz mal saía. E, de repente, tu tá vendo o paciente pulando na cama elástica e pedalando por 20 minutos.
E o paciente mesmo, ele vem para nós e ele diz, não, essa parte eu já melhorei, mas será que tem alguma coisa que pode fazer pelo meu abdômen? Então, nós começamos a trabalhar alguns exercícios que possam fortalecer a musculatura, fortalecer um pouquinho o quadríceps, para, claro, num segundo momento da vida dele, poder devolver ele para os esportes, poder devolver ele, né, para um pilates, para uma natação, para aquilo que ele desejar fazer.
Até porque nós temos pacientes jovens, né? E esses pacientes, eles querem voltar para suas atividades físicas, né?
Para academia.
E é uma preocupação da maioria. Então, e isso tudo, esse condicionamento físico é lento, não é da noite para o dia.
Certo, então seria um retorno
gradual.
Certo. Ao pessoal que está conosco nas redes sociais, nosso muito obrigado. O pessoal do Facebook, do Instagram, lembrando sempre que a Unimed compartilha nas páginas do Instagram e do Facebook conteúdos relevantes relacionados à área da saúde e à prevenção. Então, seguir a Unimed, ativar as notificações, sempre um conteúdo relevante e relacionado, né, a este momento de prevenção e cuidados. Lembrando do tradicional sorteio da Unimed, uma necessária para participar do nosso sorteio #LiveUnimedAS, a cidade da onde tu estás nos acompanhando, teu nome completo e ficar até o final da live. Lembrando, agradecendo a Lise Trentin, que está nos assessorando, e ao Daniel, ao pessoal que está conosco nas redes sociais, as nossas próximas lives, o dia 2 de junho com o Dr. Oswaldo Bortolom, médico pediatra, com o tema doenças respiratórias, e no dia 10 de junho com o médico operário Dr. Marcos Honorato Santos, ortopedia e traumatologia, com o tema dores relacionadas à ortopedia e à traumatologia. Lembrando da campanha da Unimed Alto da Serra, queremos você na Unimed, planos especiais para profissionais da saúde, quem cuida da saúde das pessoas também merece o melhor cuidado. Quando você adquire um plano de saúde na Unimed Alto da Serra e tem durante os 6 primeiros meses as mensalidades um desconto de até 15%. Para você então que é médico, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, nós queremos você na Unimed, um plano especial para os profissionais da saúde, neste momento, né, que é a prevenção e o cuidado. Ao pessoal que está conosco nas redes sociais, a Amanda mandou uma pergunta. A fisioterapia durante o Covid ou um mês após deve ser mais cautelosa? Com menos repetições ou no tempo do paciente? Como vocês já comentavam, né? Cada caso é um caso. Isso. E quais os cuidados, né? Para a Amanda, que chegou agora e está conosco nas redes sociais.
Claro que algum dos cuidados é em relação à contaminação, né?
Então, e também é... o gasto energético do paciente, né? Então, assim, o paciente tem que ter cautela com esse paciente. Como eu falei, é gradual, porque a gente tem que evitar um gasto energético grande. A gente tem que evitar uma fadiga maior. A gente tem que ter cautela para evitar um sofrimento respiratório maior. Então, esses são os cuidados iniciais. Aí, conforme o paciente vai tolerando, a gente vai aumentando a graduação.
Queria colocar um fato que até não, a gente acabou não comentando, mas que é interessante, talvez nem todas as pessoas saibam. Existem também aparelhinhos que são, né, incentivadores respiratórios, incentivadores inspiratórios principalmente, e que eles trabalham a expansão, eles trabalham a força muscular, são aparelhos hoje que estão no mercado de uma forma um pouco mais acessível, né, com custos não tão elevados e que podem ser adquiridos e podem ser trabalhados também pelo paciente, tanto durante quanto após o COVID. Mas eu lembro, né, claro que sempre, né, com a orientação do fisioterapeuta para fazer o uso correto.
Essa era uma das minhas perguntas. Então, com a informação do fisioterapeuta para o uso desses equipamentos.
Isso. Exatamente. Existe hoje no mercado, Respirou, Voldyne, né, alguns equipamentos que são bem interessantes. Né? Existem, inclusive, algumas coisas que a gente pode fazer com material caseiro, como garrafa de água, um canudo, um pouco de, né, um pouquinho de água dentro, que você consegue trabalhar, você consegue mandar uma pressão para dentro do pulmão, você consegue fazer aquele alvéolo abrir um pouquinho mais, melhorar a troca gasosa, melhorar a saturação do paciente, com um aparelho extremamente simples, de um custo praticamente zero.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.